Retornamos aos trabalhos. Passamos ao período de votação. Solicito ao secretário chamada nominal, 2/3 para aprovação.
Vereador Paulo Canibim.
Sim.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, ausente. Vereador Clemente.
Sim.
Vereadora Zuma Sinello.
Sem a cultura.
10 votos sim e uma ausência. Está aprovado o projeto, senhor presidente.
10 votos sim e uma ausência. Feita a chamada, com 10 votos sim e uma ausência, está aprovado o projeto de lei número 14. Solicito ao secretário eleitório das matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da casa.
Em regime ordinário, projeto de lei 04, protocolo número 22/2022, lege vereador Clemente. Altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e acrescenta o inciso 1 no artigo 3º da Lei Municipal 2249, de 4 de dezembro de 1991. Projeto de lei número 05, protocolo 23/2022, lege vereador Clemente. Altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal número 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parquetes no município de Uruguaiana e dá outras providências.
Consulta o proponente se gostaria de fazer uso da palavra para a apresentação dos projetos.
Meu senhor, então, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a comunidade também que nos acompanha, quando a gente aborda temas que estão ligados à religião, estão ligados à área esportiva e outras áreas que são de profundo debate, muitas vezes, da sociedade, é necessário de que se faça e se demonstre qual é o propósito. Pois nessa alteração que nós estamos fazendo na lei, propondo essa alteração na lei 2249 de 91, da Semana da Cultura Afro-Brasileira, primeiramente, cabe ressaltar de que nós poderíamos fazer um substitutivo da lei, considerando que a lei é bastante ultrapassada. Porém, o valor e o reconhecimento que temos da época em que o vereador, a época o vereador Chaves instituiu essa lei, tem seu valor histórico, porque era um momento necessário de que pudéssemos construir, começar a fazer esta discussão. E o nosso mandato sempre teve, permanentemente, a apresentação de emendas orçamentárias destinado à valorização da cultura afro e dos cultos, bem como da cultura também que envolve o povo indígena. Considerando que isso está no orçamento e não foi vetado pela administração, pelo prefeito municipal, nós buscamos a legislação para fazer apenas adequações, e é um equívoco quando alguém diz que a lei federal já traz isso, não, a lei federal traz diretrizes. E os municípios, obviamente, precisam estar adequados, e a Câmara de Vereadores é a instituição que autoriza o poder executivo, muitas vezes, a fazer a aplicação de determinados recursos, e nessa lei nós trouxemos a sugestão da alteração nessa proposição, de que nós trouxemos ali a participação e a integração das escolas públicas, das universidades federais, dos institutos federais, instituir ela no calendário oficial que ainda não está instituído, combate também a intolerância religiosa, a discriminação e o preconceito. Nós temos o reconhecimento, a valorização da história, da arte, da religião, dos costumes e da cultura dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. A participação das entidades que legitimamente representam os povos de matriz africana na organização da Semana Municipal da Cultura Brasileira. E aí tem a possibilidade da destinação de recursos. Por isso que nós fizemos a emenda orçamentária. E quero registrar aqui de que eu nunca vi no parlamento aqui em Uruguaiana ninguém fazer um direcionamento e inclusão no orçamento público de políticas dessa natureza. Aqui estiveram, após a nossa apresentação, porque nós não chamamos ninguém para a reunião, porque está condicionado a nossa emenda orçamentária, ouvimos então os segmentos que representam esse setor da comunidade. Depois de ouvi-los, assim mesmo, com alguma adequação de texto, não há problema nenhum de nós atendermos também eles. Então, este trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho que está condicionado, sim, à nossa apresentação de emenda orçamentária no município para esta finalidade e também a necessidade de adequar uma lei que nós não vamos deixar, né, e não seria ético da nossa parte fazer um substitutivo dessa lei, sim apenas as alterações necessárias para que este segmento da nossa sociedade possa ter um pouco mais concreto de poder ter acesso ao orçamento, poder ter acesso e aplicar como política pública aqui no município realmente a valorização e o investimento na cultura afro-brasileira. Tá? Então, agradeço, senhoras e senhores vereadores, foi informado a todos aqueles que nos procuraram qual era o propósito desta alteração. É uma adequação na lei existente, bem como a proposta do orçamento. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Peço à vereadora Márcia que continue a leitura dos projetos de lei em regime de urgência.
Em regime de urgência, projeto de lei número 6, protocolo 27 de 2022, LEGE, Poder Executivo, institui a ouvidoria na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Projeto de lei número 07, protocolo número 28 de 2022, LEGE, Poder Executivo, dispõe sobre a regulamentação da Controladoria Geral do Município e sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Uruguaiana. Projeto de Lei número 8, Protocolo número 29 de 2022, LEGE, Poder Executivo, inclui a robótica educacional no currículo das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino. Projeto de Lei número 09, Protocolo número 30 de 2022, LEGE, Poder Executivo, inclui no calendário letivo de férias das feiras de ciências e tecnologia das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino e a Feira Anual da Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei número 11, Protocolo número 37 de 2022, LEGE, Poder Executivo, institui no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, a política de ação afirmativa que trata da reserva de vagas étnico-raciais às pessoas que se autodeclararem pretos ou indígenas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo. Projeto de Lei número 12, Protocolo número 38 de 2022, LEGE, Poder Executivo, acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei número 5026, de 14 de maio de 2019, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal.
Justificativas de ausência parlamentar.
Justificativa de ausência parlamentar número 01, protocolo número 14, 2022, LEGE, Vereador Dr. Zácaro encaminha atestado médico a partir do dia 7 de janeiro de 2022. Justificativa de ausência parlamentar número 2, protocolo número 15 de 2022, LEG. Vereadora Azul Mancinello encaminha atestado médico datado de 12 de janeiro de 2022, necessitando de 2 dias de afastamento. Justificativa de ausência parlamentar número 03. Protocolo número 21 de 2022, LEG. Vereadora Azul Mancinello justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 21 de 12 de 2021. Justificativa de ausência parlamentar número 04, protocolo 33 de 2022, LEG. Vereadora Azul Mancinello encaminha a justificativa de ausência do dia 28 de janeiro de 2022.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 04, protocolo 016 de 2021, LEG. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Uruguaiana encaminha manifestação diante de mais um feminicídio ocorrido no dia 25 de dezembro de 2021, o que encerra o número total de 4 em 2021 e de 9 mortes nos últimos 5 anos. Ofício número 05, protocolo 017 de 2022, LEG. Delegado da Alfândega da Receita Federal em Uruguaiana, parabeniza a posse da nova mesa diretora desta Câmara e agradece os votos recebidos através da moção número 187 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 04 de 2022 e autógrafos números 1 a 3 de 2022.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na primeira reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana, do ano de 2022, não posso eu deixar aqui de fazer uma manifestação, tendo em vista a minha condição de militar estadual, de policial militar, e representante, inclusive, da nossa categoria no estado do Rio Grande do Sul. Digo isso porque estou vendo, desde ontem, nos meios de comunicação, o governo do estado do Rio Grande do Sul e sua base de apoio, alardeando pela imprensa, se vangloriando de que o governo do estado tem um superávit no seu orçamento de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Ora, senhoras e senhores, o governo pode até ter e dizer para a população de que isto será investido em benefício dela. Mas por que que o governo tem isso? É preciso que a população também saiba. Ao preço do suor dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. E falo aqui, especialmente dos militares estaduais, do qual o governo do estado do Rio Grande do Sul torcidou a carreira dos militares, atacou os servidores que já estavam na reserva depois de mais de 30 anos de serviço, retirando vantagens, e é óbvio que vai fazer caixa com isso e querer literalmente jogar a população contra esses militares. Eu observava ontem, na região noroeste do estado, nas missões, a notícia ainda essa semana da prisão e apreensão de bandidos que atacaram uma loja de armas. E lá estava quem? A Polícia Militar, mais uma vez. Via também aqui em Uruguaiana a apreensão de grande quantidade de drogas, atacando-se o tráfico. Quem estava lá? A Polícia Militar. Hoje pela manhã vejo nas notícias que na região metropolitana Canoas a apreensão e a prisão de elementos que usavam coletes balísticos do DEIC, da Polícia Civil do Departamento Estadual de Investigações Criminais, e farta quantidade de armas pesadas e munições. Trabalho de quem? Dos policiais militares. Policiais militares que o governo atacou, estes militares que já estavam na reserva, policiais e bombeiros militares, e reduziu seus salários com a desculpa da adequação da Previdência no estado do Rio Grande do Sul. Só para um parâmetro, no meu vencimento do estado é menos R$1.000 de um dia para o outro, do orçamento familiar. E assim ocorreram com todos. O pessoal que está na ativa, engambelado pelo governo, que diz que reduziu a Previdência, na verdade não, porque reduziu foi o valor do subsídio, que o subsídio hoje estabelecido é menor do que aquele do que estava antes, também deixou esses sem carreira, porque os policiais e bombeiros militares do estado não têm carreira. Tem soldado com mais de 30 anos de serviço na Brigada Militar, depois de trabalhar, desempenhar suas atividades, Bispo Padovan, sabe como ele vai para casa? Aposentado como soldado, porque não tem carreira. Esse é o governo que está aí alardeando aos quatro ventos, dizendo que tem uma economia no orçamento e um incremento no orçamento de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Nós queremos pedir mais uma vez respeito aos militares estaduais, que diuturnamente se doam, e o governo também diz que tem os menores índices de criminalidade nos últimos 10 anos. Tem pelo trabalho que nós fizemos. E temos muito orgulho disso. Não iremos deixar de fazer, porque a população não pode pagar esse preço, mas é preciso que se esclareça. Não cumprimente com o chapéu dos outros, porque esse dinheiro que diz que a folha de pagamento é paga em dia é o dinheiro do próprio servidor que foi retirado do bolso dele para dizer que se paga 13º e salário em dia. Isso é uma vergonha e precisamos literalmente que a população tome conhecimento dessas barbárie. E precisamos pedir desculpa aos policiais e aos bombeiros militares, que inclusive bombeiros com esse calor, com tudo isso, estão aí combatendo 10, 12 incêndios de queimadas por dia, e muitos deles simultaneamente. Então, fica aqui nosso registro de quando em redes sociais saem transmitir aquilo que não é verdade para a população. Espero, mais uma vez, e repito, que respeitem os militares estaduais, aqueles que foram saqueados pelo atual governo e aqueles que não têm carreira sequer e não têm respeito e dignidade. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Marcelo.
Senhor presidente, vereador Paulo Canubim, colegas vereadores, colegas vereadoras, maciço público presente no plenário do Palácio Borges de Medeiros, e quem nos acompanha através das redes sociais. Nosso escritor Paulo Ricardo. É verdade, escritor. Primeiro, gostaria de cumprimentar os colegas, aos funcionários da Casa Legislativa, por esse início de ano, por essa retomada das atividades ordinárias, e desejar a todos um profícuo ano, com muito trabalho, com muito empenho, com muita qualidade no mandato e um atendimento aos anseios da nossa coletividade. Gostaria de fazer esse registro e, conhecendo vossas excelências e o trabalho dessa casa, sei que Uruguaiana está em boas mãos. Também quero registrar a nossa audiência pública referente à crise hídrica que ocorreu na virada do ano, ali no dia 13, que ocorreu no dia 13, na virada do ano, início de janeiro, no dia 13 de janeiro, onde tivemos a participação também maciça da comunidade, das entidades, uma excelente audiência pública, que nos registrou, agradeço a presença do vereador Egídio e do vereador Clemente, que se fizeram presentes na audiência, que nos registrou que não ficaremos sem água em Uruguaiana. Mesmo com a ausência das chuvas, mesmo com a grande seca que estamos enfrentando e com, como disse há pouco o vereador Clemente, o valoroso trabalho do nosso Corpo de Bombeiros, o heróico trabalho do nosso Corpo de Bombeiros, nós não ficaremos sem água. A própria concessionária está com equipamento suficiente para captar de um local mais profundo do rio. Também o IRGA fez a sua apresentação, sua palestra. O doutor Marcos Querol também fez a sua palestra, falando sobre como funciona a nossa bacia hidrográfica. O deputado Mota se comprometeu, o deputado Afonso Mota, deputado federal da região, se comprometeu na busca para soluções para mais equipamento e efetivo, mesmo que temporário, para o nosso Corpo de Bombeiros. Então, nós tivemos um avanço, uma conversa extremamente sincera, extremamente significativa com todos os intervenientes. O Paulo Ricardo participou e nós avançamos muito, uma audiência com muito conteúdo, inclusive está disponível nos anais da casa para quem quiser, tanto o relatório quanto a gravação, e a Defesa Civil, todas as entidades envolvidas, a participação do prefeito, a participação de deputados. Então, nós tivemos um grande avanço. A principal informação é compartilhar com a comunidade que não há hipótese de termos desabastecimento. Isso é uma vitória para a Uruguaiana, mesmo tantos dias de estiagem, a produção, o custo da produção subindo, e ainda assim nós estamos conseguindo avançar. Tá? E por último, eu estive semana passada em agenda oficial no município de Porto Alegre e tive o prazer, num horário fora de expediente, encontrar o ex-governador Alceu de Deus Colares. No auge dos seus 94 anos, fui recepcionado na sua residência, junto com o vereador Rick Mosse, da Barra do Quaraí, onde a nossa sempre secretária de Educação, Neuza Canabarro, nos recebeu, e ali pude compartilhar de algumas horas na presença do nosso governador, que está muito bem, está muito bem, está muito bem. Citou o poeta uruguaiense Alceu Vamose, e mais de uma vez, inclusive, poemas diferentes, e vai passar dos 110 aí, pelo jeito, o negão. Mandou um abraço para a Uruguaiana, gosta muito de Uruguaiana, diz que sente saudade, o que ele mais sente saudade são das viagens para o interior, que ele não pode se deslocar. E a doutora Neuza também está muito bem, uma das mentes mais brilhantes que já surgiram no Rio Grande do Sul, aqui de Livramento. E o calendário rotativo é uma tese de doutorado na Universidade de Barcelona, da Espanha. O tão criticado, uma tese de doutorado, e foi implementado em alguns países cujos índices de educação são os melhores do mundo. Então, fica esse registro. Eu, como um pedetista, muito, muito feliz em poder ter encontrado o nosso sempre governador Alceu Colares. Fica o desejo aos colegas que tenhamos um excelente ano de trabalho. Muito obrigado.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a primeira reunião ordinária deste ano de 2022.